It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Ofício à justiça italiana para que complemente ou não. Então é difícil estimar esse prazo. Mas agora, por exemplo, o Brasil fica dependendo, para estartar isso, do encaminhamento da justiça italiana dessa documentação.
Doutor, o senhor é especialista da área e, claro, vive no mundo real, né? A repercussão do caso pode fazer com que a decisão se arraste ou seja abreviada. É assim no mundo real?
Olha, nós não temos como negar que, de fato, a repercussão da imprensa, esses assuntos que ganham essa relevância, eles influenciam, sem dúvida alguma, na velocidade do poder judiciário. Isso é uma coisa inegável, a gente estaria num mundo irreal caso negasse isso. Mas, nesse caso, eu tenho a ideia de que serviria para apressar esse processo perante o Superior Tribunal de Justiça e não para alongá-lo. E eu acredito que, de fato, o Poder Judiciário dará uma resposta mais célere tão logo receba essa documentação.
Doutor Leonardo, hoje pela manhã, eu sei que tem fuso horário, né? Mas logo na chegada das partes lá no tribunal, o promotor disse que, olha, as nossas provas são enormes, as provas da acusação são enormes.
Irrefutáveis.
Né? Irrefutáveis, são enormes, não tem contestação. Né? O senhor, de alguma maneira, acompanhou isso, mesmo de longe, percebeu em algum tópico, se é que o senhor teve acesso, claro que com a sua experiência, quando o senhor bateu o olho lá, o senhor disse assim, aí o bicho vai pegar?
Olha, na verdade nós temos aí uma situação que muitas vezes nós temos os elementos indiciários mínimos. O que, que significa isso? Ainda mais em crime sexual, o que acontece é que a palavra da vítima ela tem um peso muito grande. Claro, cercada aí de outros elementos, ela não pode ficar isolada naquela versão. Mas tendo outros elementos que venham a corroborar, isso é muito simples. Por quê? O indivíduo que vai praticar em tese, agora eu falo no geral, um crime de natureza sexual, claro que ele não vai praticar isso na frente de testemunhas, embaixo de câmeras e filmagem. Então a palavra da vítima ela acaba tendo um peso relevante, não só no Brasil, mas também na legislação mundial. O que eu vi também o promotor comentar é que esses elementos de convicção são fortes a ponto de dar verossimilhança para a versão apresentada pela vítima. Elementos de convicção, outros, assim como testemunhas, assim como o contexto do fato, assim como a prova de que ela não estava em condições ali de ofertar um consentimento para aquele ato sexual. E isso tudo, então, restou tão corroborado no olhar da justiça italiana que automaticamente, nas três instâncias, houve uma condenação. Não houve nenhuma delas um tipo de absolvição. Mas, o que é importante também, será que o Brasil pode analisar essas provas para homologar ou não a decisão italiana? Não, o Brasil não tem essa atribuição. O Brasil simplesmente, nos casos em que os requisitos forem preenchidos, analisa o aspecto formal. Preenchido o aspecto formal, ele simplesmente dá seguimento àquela condenação que foi imposta. Ele não reavalia o contexto probatório. Então, a convicção da responsabilidade penal fixada na justiça italiana é a que vai prevalecer aqui para fins de cumprimento de pena.
O Nilson vai fazer uma pergunta para a gente encerrar. Diga, Nilson.
Digamos que efetivamente ocorra o cumprimento de pena no Brasil, doutor Pantaleão. Essa pena é cumprida de acordo com o regime italiano ou com o regime brasileiro? Que depois de um determinado período, por exemplo, um terço da pena, o cidadão pode estar já livre. Como é que funciona isso? É regime italiano ou brasileiro no cumprimento da pena?
Não, essa pergunta é muito interessante, Nilson, e é observada a regra do direito brasileiro. E vou te dar um exemplo aqui para você poder entender e vai ficar fácil para os seus ouvintes também, que são milhões aí no Brasil, poderem compreender. Imagine que essa conduta fosse punida com pena de morte no exterior. Não é o caso, mas imagine que fosse. O cumprimento dela, obviamente, seguiria aqui as diretrizes da lei brasileira. E isso vale também para todos os casos, inclusive esse do Robinho. Então, nós teríamos aqui a observância das regras penais brasileiras por cumprimento da pena, progressão de regime, obtenção de benefícios, tudo de acordo com a nossa lei nacional.
Perfeito. Muito esclarecedora a sua participação. Doutor Leonardo Pantaleão, criminalista. Doutor Leonardo, um grande abraço, obrigado pela gentileza, pela participação, esclarecendo. Nós estamos falando com o doutor Leonardo porque há minutos, né, chegou a notícia no Brasil e no mundo todo, correu sobre a terceira decisão, e é a última instância da justiça italiana, condenando o Robinho naquele processo, ele e outros, por estupro, que aconteceu há alguns anos. Isso vem se arrastando há muito tempo. Doutor Leonardo, um grande abraço, muito obrigado, boa tarde para o senhor.
Da mesma forma, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado. Este é o nosso Esporte em Discussão. Nós vamos rapidinho para o intervalo, para você que nos acompanha pela nossa AM620, pelas nossas afiliadas. A gente segue com você sempre pelas nossas demais plataformas, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Já, já a gente volta para o rádio.
Países, inclusive, que você perguntar 97, o cara não sabe. Mas não sabe, pergunta rapidão, 97. Ele não sabe responder. E aí isso acontece com o dirigente de clube também. O cara quer palpitar sobre saúde, sobre o que pode e o que não pode num estádio de futebol num momento como esse. Essa atual cepa aí é terrível, sabe? Eu que pensei que era imune a esse negócio, começo das férias.
Você pegou?
Peguei no comecinho das férias.
E aí?
Combinou? É aí que agora eu tô beleza.
Combinou, mas foi bravo.
Claro, não. Esse negócio de falar não sentir nada, claro, senti cansaço, gripe. Vem tudo junto, claro que vem. Então, não tem esse negócio de achar que não vai acontecer nada, né? Sabe, tem um médico lá em Sorocaba, vou te dar uma informação aqui, ó. Tá. Tem um médico, amigo meu, em Sorocaba, 3 doses, porque o médico toma até antes as doses do que a gente. 3 doses. Ele tomou a terceira sem saber que estava com Covid. Sabe o que aconteceu? Ficou 60 dias na UTI. Então, graças a Deus, ele tá vivo e saiu. Mas ele tomou sem saber que estava com Covid. Quando tomou a terceira dose, ele estava com Covid e acabou ficando. Porque cada organismo reage de uma maneira, não é isso? Cada organismo reage de uma maneira, pelo que a gente ouve os especialistas falando. Então, para com isso, dirigente de clube, sabe? Trata de fazer coisa mais importante do que essas coisas esdrúxulas que vocês fazem. Por exemplo, agora, de dia de clube, fecha para repórter, né? Os repórteres não podem entrar no clube para ver treino. Hoje, o nosso Kaique teve que ir lá no site do Audax para ver as fotos do site do Audax, para ver como é que estava escalado o time titular do Corinthians, que estava fazendo um amistoso contra o Audax. Vocês têm muita coisa mais importante do que falar de quantidade de jogador ou não, de torcedor ou não no estádio. Resolve esse tipo de problema dos repórteres que passam vergonha ficando do lado de fora sem poder ver treinamento de clube. É um desserviço ao futebol. Não podem informar. É coisa muito. Façam coisas ligadas ao futebol, que mal é mal vocês sabem também.
Gente, nós vamos para um rápido intervalinho, mais um para você que nos acompanha pelas nossas afiliadas. Elas vão sair rapidinho, mas a gente volta. Seguimos pela nossa AM620 e também com todas as nossas plataformas, pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan.
Jovem Pan.
Fine. É muito curioso, muito interessante e é uma grande curtição. Seja você iniciante, está começando agora, ou já tem, se tiver experiência nisso tudo. E esse time apaixonado por esportes e apostas tem o grande Vampeta, o ídolo Vampeta e o analista esportivo Fred Ring como embaixadores da marca. Então, hoje o Bruno já me ajudou aqui. Nós temos 2 jogos importantes, isso, né, Bruno?
Palmeiras e Oeste, São Paulo e Cruzeiro.
Isso. Se você curtiu tudo isso e você quer saber um pouco mais, anote aí, acesse www.vaidebob.com ou então mande um e-mail para suporte@vaidebob.com. Você pode acompanhar também todas as redes sociais, todas com a mesma nomenclatura, @vaidebob, isso no Instagram, isso no Twitter, isso no Facebook. Mas na dúvida, vai de Bob. Estamos de volta com você que nos acompanha também pela nossa rede, toda a rede, também pela nossa AM620 e por todas as nossas plataformas. Bom, a gente já falou do Atlético, falou, a gente pode falar do Palmeiras, né? Palmeiras tá só.
Oh.
Ei, mundial. Por que você faz essa cara de...
Não, porque o Palmeiras vai acabar com essa musiquinha safada ali no... Palmeiras não tem mundial, Palmeiras não tem mundial. Não tem copinha, não tem... Vai ganhar copinha.
É, tá vivíssimo
na copinha. Vai ganhar copinha, vai ferrar com os caras que deram a música.
É, vai ferrar
com os caras. E depois... Pode cruzar São Paulo e Palmeiras em semifinal, né?
Não, e depois... Não, eu já ouvi no Fausto.
Mas se você já
ganhar o Fausto,
não, eu você já arrebenta
o
com a
Fausto
música.
Bancou Palmeiras campeão mundial lá fora. E eu acredito no Fausto.
Eu acho que o Palmeiras vai arrebentar com a música. Vai ganhar a copinha.
Outro dia eu estava vendo o jogo do Chelsea lá na área molhada. Acho que foi na época que eu estava com Covid, que eu vi tudo, né? É, tá vendo? Ô, louco! Qual esse último 0x0 aí, Bruno?
O último jogo foi com o Brighton ontem, foi 1x1.
Não, o 0x0.
Ave
Maria!
Tomou um baile do City, né?
Que mas todo jogo mundo ruim, meu Deus do céu! Falei, isso aí que vocês têm medo, entendeu? Aí veio a conversa que tava desfocado, que tinha algum jogador com Covid. Um 0x0 aí que eu assisti.
Não,
eu não sei exatamente.
O Chelsea não ganha 4 jogos.
Bom, é, isso aí. Aí os caras falaram que esse time, o Palmeiras, não pode ganhar num jogo? Pode! Outro dia eu tava revendo, rapaz, eu transmiti, eu não sabia, um ouvinte que me mandou, eu não sabia não, é que a gente faz tanta coisa aí, tanto tempo, né? É, São Paulo e Liverpool, São Paulo e Milan e São Paulo e Barcelona. Os três eram favoritos contra o São Paulo. Os três, tanto o Milan como o Barcelona e como o Liverpool.
Não, tudo bem.
Eram favoritos contra o São Paulo.
Futebol,
e eu transmiti esses três jogos aqui na Pó. O cara me mandou os gols, os melhores momentos do jogo. O Rogério Ceni fez uma partida espetacular contra o Liverpool, talvez a melhor atuação da vida dele.
Então,
nunca viu.
A zebra ganhou, é isso.
Hã? A zebra ganhou.
Mas isso que é bonito no futebol, eu acho fantástico.
Não, mas é
que
um jogo único. Eu não chego a dizer se é um outro time, sabe? Por exemplo, Bayern de Munique. Não vejo chance pro Palmeiras. Manchester City. Também não vejo chance pro Palmeiras.
Então, mas você acha que tá
de, Real,
é 50%
o Real Madrid, que outro dia eu tava assistindo, tá com um belo time também. Sim. O Real Madrid também não vejo chance pro Palmeiras. Mas o Chelsea vejo
não,
sim.
Não, eu sei. Mas
claro que
o seu percentual qual é? É 50%?
Não, 60% pro Chelsea, 40% pro Palmeiras.
Ok, pelo menos tem.
Vai,
mas então, antes da bola rolar, existe. Quando a gente fala isso, tem muita gente que não entende isso.
É que não é um time de outro planeta. Não.
Não significa o resultado feito, não é isso. Antes da bola rolar, sempre existe um favorito.
Claro.
Nem que seja um degrauzinho, mas sempre existe. Pode se confirmar o favoritismo?
Pode, mas pode perder?
Pode. Agora, existem diferenças muito
e
grandes.
E eu tô com o palpite do Fausto, que o Palmeiras vai ganhar o jogo.
Tá bom, mas pro Nilson, 60 pros ingleses.
Mas o Palmeiras vai ganhar o jogo.
Pros brasileiros.
Vai dar os 40%.
Tá bom, mas antes da bola rolar, você disse que existe um favorito.
Tem
isso
um
não
favorito.
Significa que tá
mas
no
jogo. Mas não vai
ganhar
o favorito.
Tá bom. Então,
eu vou apostar no Verdão.
Então inverte.
Não, eu vou apostar, embora não seja o favorito, eu vou apostar no Palmeiras
nesse
jogo.
Como você tem tido sorte nas apostas, pode ser
Desde que não fique entrando na área, que o Lewandowski não esteja no grande dia.
Não, isso não vai acontecer. Bruno Prado, e você?
É, primeiro tem uma semifinal, que eu acho que a semifinal é 51-49, é por aí. Acho
contra
que primeiro ou o Monterrey do México ou o Al-Ahly do Egito.
Aí, ó. Esse é um jogo também complicado.
É duríssimo. Acho que primeiro a semifinal. A semifinal é mais equilibrada que a final. E na final, eu acho que é a chance. Claro que o Chelsea é favorito. Eu colocaria um percentual bem maior do que o Nilson colocou. Eu colocaria, 80-20. Eu colocaria isso aí.
Não
coloca,
mas então, 80-20 é exagero.
Mas eu também acho que tem times que seriam, assim, impossíveis. O Chelsea é difícil, mas eu acho que é possível, como se for o Monterrey na final, também é mais ou menos igual. Acho que o Palmeiras é um time hoje mais próximo do Monterrey do que o Chelsea. Não só o Palmeiras, qualquer time aqui. Se fosse o Flamengo, se fosse o Atlético Mineiro, o River Plate, qualquer um. Mas é possível. E assim, o Chelsea ele não tá jogando bem, ele não tá num grande momento.
Grande momento, não.
E o Palmeiras ele deve fazer, acho se acontecer esse jogo Chelsea-Palmeiras, se esse jogo realmente acontecer, que o Palmeiras terá uma semifinal bem dura. É, o Palmeiras ele provavelmente vai dar ao Chelsea um jogo que não é confortável pro Chelsea. que é um jogo em que o Chelsea vai ter que ficar com a bola e criar espaço, que o Palmeiras vai ficar lá atrás se defendendo. E esse jogo não é muito confortável para o Chelsea. O Chelsea é um time que... Não é um time que... Não quer dizer que eles não saibam furar a defesa. Eles furam também. Na maior parte dos adversários na Inglaterra, eles pegam times que se defendem. E não agora que eles não estão num bom momento, mas eles vencem jogos. Eles ganharam a Champions League contra times muito fortes. Mas é um time que prefere ter espaço. É um time que fica mais à vontade com espaço. E o Palmeiras não vai dar espaço para eles. Se o Palmeiras pegar o Chelsea, ele vai ficar se defendendo esperando uma bola. E o Palmeiras, a gente sabe que uma bola pode acontecer. Tem o São Paulo ganhou do Liverpool numa bola, o Inter ganhou do Barcelona numa bola. Corinthians e Chelsea já não foi assim. O Corinthians jogou pau a pau com o Chelsea. Até no momento que o futebol estava parado em 2020, esse jogo foi reprisado também, como vários outros. Corinthians e Chelsea, quem fala que foi um jogo assim, que o Corinthians só defendeu e teve um... Tá com uma memória equivocada. O Corinthians jogou pau a pau com o Chelsea. Mas São Paulo e Liverpool... No início, um certo equilíbrio, depois só Liverpool e Inter e Barcelona, também só Barcelona. Mas numa bola o São Paulo ganhou, numa bola o Inter ganhou. Pode acontecer. Mas primeiro tem uma semifinal dura, que acho que é pau a pau, principalmente se for o Monterrey. E depois, na final, o Chelsea é favorito, mas não acho impossível. Acho que o Palmeiras vai deixar um jogo bem desconfortável para o Chelsea, se esse jogo realmente acontecer.
Oh, tem uma declaração aqui, o pessoal do Chelsea diz o seguinte. Nós estamos cansados mentalmente e fisicamente. Tem sido assim desde novembro. Nós somos um time que joga. Precisamos desconectar. Este é o meu sentimento. Deve ter sido o técnico que falou
Sim,
isso.
Sim, foi.
Precisamos dar aos jogadores 2 dias de folga. Não há outra solução.
Olha, os caras reclamam do calendário.
Então, olhando de longe, né, Flávio? Passo para você falar. O Palmeiras vai pegar um time cansado?
Essa fase de final de ano na Inglaterra, ela é complicada. Eles jogam dia sim, dia não e tal. Em cima de todo esse quadro que foi colocado, Vanderlei, antes das férias eu achava que a chance era zero do Palmeiras. Mas aí você começa a estudar, ver o que está acontecendo, tudo que foi ponderado aqui. Agora eu acho que é 50% a 50% a semifinal. Semifinal, 50%, 50%. Seja quem for, seja o time do Egito, time do México. Esse Bruno, é o nível.
Você quer ler os palavrões aqui?
Esse não, é o nível do futebol sul-americano hoje. Não é o Palmeiras, qualquer um. Qualquer um não, né? Flamengo, Atlético e Palmeiras. Os três grandes. Se fossem os outros, aí não ganhava nem desses daí. Então é pau a pau esse aí. Afinal, em cima de tudo que foi colocado aí, eu acho que o Palmeiras passa a ter chance de 1%. Aí é 99-1. Que eu achava que era impossível, Maria. Agora é 99-1, que seria aquela coisa assim do Maria. Só se Deus ajudar muito, num dia muito especial e tal. Dentro da normalidade, até pela intensidade de jogo, o Chelsea com a bola, ele vai fazer uma intensidade de jogo que nós não estamos acostumados aqui. Palmeiras está em pré-temporada, não esqueçam disso. O Chelsea está até cansado de ritmo de jogo. Então, mas como o Chelsea está numa fase ruim, como o Turri tem reclamado e tal, então eu abro 1% que eu não abria, para mim era zero. Era 100 a 0. Aí, com toda essa ponderação, eu abro 1% pro Palmeiras. 1% é chance, né?
Exagerado. Se você exagerar, passa ano, vem ano.
Não é exagero, não.
2022. Não é exagero, não. Ué, falei, tem dois patinhos na Lagoa.
Quando eu falei era 100 a 0, agora eu tô dando
1%. É ano de dois patinhos na Lagoa, 22. Falei, vai mudar, né? Vai ficar mais sensível em relação aos patos, né? Mas não. Passa ano, vem
eu
ano.
Tô dando 1%.
Tem jeito.
Eu não
Palmeiras tem 40% agora, e vai ganhar do Chelsea. Nossa, atenção, senhora. Torcedor do Verdão. Nossa, o Palmeiras, a bolinha que o Thiago tá jogando é desse tamanho, tá jogando mal.
Por isso que eu dei 1%
pro Palmeiras. Tá jogando mal. O Palmeiras tem chance e é jogo único e vai ganhar do Monterrey. Vamos ganhar. É Monterrey?
Monterrey. Ou já tá definido? Monterrey ou Al-Ahly do Egito?
Não, qualquer um dos dois.
Ano passado perdeu pro mexicano e empatou com o Al-Ahly.
Não, mas nós vamos ganhar. Esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente.
Agora tá sendo
a não, o Palmeiras
ganha. O nível do futebol sul-americano é do Monterrey e do Al-Ahly.
Vamos ganhar do Monterrey, vamos ganhar do Chelsea na final.
Aí na Chelsea, o Chelsea.
Tô botando fé no Verdão.
Deus pode ajudar muito, tá? Mas a chance
eu acho que a semifinal é muito pau a pau também, porque na final eu acho que o Palmeiras pode dificultar, porque ele vai ficar atrás e o Chelsea. Na semifinal não vai dar pra fazer isso.
Eu quero,
né? Vai ser duro aquele jogo.
Com quem vai jogar o Chelsea?
Chelsea vai jogar com, provavelmente, é o Al-Hilal da Arábia Saudita, ou o time dos Emirados, ou o time do Tahiti.
Vai passar, vai. Vai pra apertado, mas passa.
O Chelsea é perda de tempo. O time europeu é
perda
de tempo.
Apertado, mas vai passar.
Apertado. Mas você não. É pena de você acha.
Vai ser meio apertadinho, mas vai passar.
Flávio, você tem alguns aqui que entendem que, seguindo a sua linha, eles estão falando, do jeito que o Flávio fala, o time europeu vai desmotivado, seja ele qual for.
Sim,
Verdade. Certo? Mesmo desmotivado.
É um saco, é para eles um saco isso aí.
Ó, pra não, quem fala isso?
É meio assim, sabe? É quase que uma pré-temporada. É um jogo de pré-temporada. Talvez esse tempo de descanso que o Tuchel está pedindo, ele use o Mundial para fazer isso.
Eu vou te mandar até os três vídeos. Assim que terminou o jogo, São Paulo e Milan, São Paulo e Barcelona e São Paulo e Liverpool. Você vai ver a reação dos jogadores do Liverpool, do Barcelona e do Milan.
Decepção, lógico.
Olha, na hora do gol do Miller, aquele gol acidental do Miller, o jogador do Barcelona começou a socar o gramado. Sabe?
Foi contra o Milan.
Eu transmiti esse jogo. Eu recebi, não lembrava de detalhes dos jogos. E eu recebi os três compactos de um ouvinte da PAN que guardou isso.
Eu assisti esses jogos recentemente.
Eu transmiti esses três. Tenho aqui, depois eu mostro aqui, porque agora tem TV. Depois eu mostro.
De 92 e 93 eu era criança, então eu não lembro. Mas eu vi esses jogos recentemente, agora na pandemia. São Paulo e Barcelona. São Paulo foi melhor que o Barcelona, mereceu ganhar. São Paulo e Milan foi pau a pau, assim, foi igual, né? Foi. Saiu o gol do Milan, mas São Paulo e Barcelona, São Paulo jogou mais que o Barcelona.
Estamos falando de 92 e 93.
Outro tipo de futebol. Ali existia um equilíbrio, hoje não tem esse equilíbrio. Ali o São Paulo tinha um time do mesmo nível, muito próximo desses aí, agora não.
Pode dar um presente, só um presentinho rápido de áudio, só. Eu não sabia disso, cara. Olha que coisa legal. Cerezo, né, de um lado, né? Espera um pouquinho, eu vou botar no ponto aqui.
Cerezo ganhou o prêmio de melhor em campo.
Quando tiver no ponto, você me avisa. Olha, a gente vai falar também, porque a gente está falando do Chelsea, falando do futebol europeu, e alguém perguntou aqui, vocês viram como estão levantando a bola do Rodrigo, do Real Madrid? Teve uma manchete até dizendo que ele também sabe ser Vini Júnior, quer dizer, levantando a bola do garoto. Mas antes, o Nilson quer mostrar um áudio aqui.
Só um presente para você. Foi um presente para mim nessas férias aí, bem legal. As três jogos, eu narrei esses três títulos mundiais de São Paulo. Então, torcedor de São Paulo falar que é pé frio, eu vou mostrar os três mundiais. São Paulo ganhou três mundiais. E esse aqui, olha só o time do São Paulo. Dá uma olhada dos caras que fizeram a jogada. Olha, ouçam só, ouçam, né? Leonardo Silva.
Aí o torcedor de São Paulo chora.
Mas que legal. Aí chora. Ó, Leonardo era o lateral esquerdo e o Cerezo que marcou o gol. É coisa linda, né? Linda de ver. Chupa Barcelona, chupa Milan, Liverpool e chupa Chelsea agora.
Tá? Ei, Pacheco, vim aqui só pra te ver. Ô, Bruno, é o seguinte, a pessoa tá fascinado com o menino Rodrigo lá.
O Rodrigo é muito bom jogador, ele ainda não explodiu como o Vinícius lá no Real Madrid. Rodrigo também chegou um ano depois, né? O Vinícius chegou antes do Rodrigo no Real Madrid. Eles são diferentes, assim, de característica. Eu gosto muito dos dois. O Vinícius é um cara de maior explosão, de força física, de arranque. O Vinícius Júnior no drible, né? No mano a mano, ele é muito forte. Ele, principalmente quando tem espaço para ele acelerar, o Vinícius Júnior tem uma explosão fantástica e melhorou. E aí acho que está a grande evolução dele nessa temporada. Algumas coisas que ele ia mal. Né? O Vinícius finalizava muito mal, ele melhorou demais. Está fazendo gol com muita facilidade. E nas tomadas de decisão que ele já vinha evoluindo, né? E acho que o Carlo Ancelotti ajudou muito o Vinícius Júnior. Até eu já falei algumas vezes aqui, o Ancelotti, quando começou a temporada, e o Ancelotti voltou agora para o Real Madrid, ele não tinha trabalhado com o Vinícius antes, ele falou uma coisa que na prática ele está demonstrando. Ele falou, o Vinícius ele tem que aprender que dificilmente ele vai fazer gol dando 5, 6 toques na bola. A maioria dos gols é com um ou dois toques. Às vezes tem uns gols, você vai lembrar das exceções. Aí você lembra o gol do Neymar contra o Flamengo na Vila. O gol do Maradona na Copa de 86. Aí você vai lembrar, o Messi já fez gols driblando, mas mesmo esses caras geniais, 90% dos gols dele... Mas mesmo os gênios, 90% dos gols dois toques.
Romário, que era imortal na área.
Então, o Ancelotti falou isso, ele tem que aprender a definir a jogada em um ou dois toques, porque em cinco, seis toques ele vai errar quase todas. E realmente isso está acontecendo. E o Rodrigo é um cara, acho que, assim, mais refinado tecnicamente. O Rodrigo, ele tem mais... O Rodrigo pode ser um articulador, ele não é só o cara de drible e finalização. O Rodrigo, ele tem capacidade de armar, de articular, de trocar passe, de deslocar, mas o Rodrigo não tem a explosão do Vinícius. O Vinícius, fisicamente, é muito forte. O Rodrigo não é, ele não tem tanta velocidade, não tem tanta força, mas ele é muito refinado tecnicamente. Então, também acho que o Rodrigo tem tudo para explodir, né? O Rodrigo já é um jogador importante no Real Madrid, mas ele tem tudo para explodir como tá explodindo o Vinícius.
Ainda tem, eu queria só dizer que parece que não tá fechado, né? Pelo menos quando o programa ia começar, não tava fechado. O negócio do Michael, né? Porque parece que tá tendo um problema entre Goiás e Flamengo.
Sim.
É um 5%, mas 5% de um dinheirão é um dinheirão, tá certo? Então, o Goiás não tá querendo tirar nada, o Flamengo quer toda a parte oferecida para ele, né? Aí há uma birra.
Que de... goloso!
Mas há uma birra do passado, né? Uma birra do passado. E eu tava lendo a notícia e eu lembrei, né? Porque é birra do passado, mas aí você tem. Não é melhor você ficar amigo de novo do que tentar fazer.
Não precisa ficar amigo, não, só faz um negócio e depois dá o dedinho de novo.
Não é melhor você ficar amigo de novo. Não, eu tô brincando. Amigo de novo. Porque nesse caso, né? Entre a vingança e a amizade, é o que o Flávio falou. Por 10 minutos, vamos ficar amiguinho pra dar negócio. Depois é vingar.
Mostra a língua pro outro e acabou, não tem problema.
Porque eu acho que esse contrato, se acontecer, eu não vendo jogador, mas se acontecer, vai resolver bacana a vida do Michael.
Nossa,
né? Porque ele já não é nenhum garoto.
Do tataraneto.
Deve fazer um contrato de 3 anos, vai receber um dinheirão. Enfim, é um contrato que, se não for o último, é um dos últimos. E dá para o cara fazer um suporte financeiro legal, acho. E com a renovação do Arrascaeta, que não deve ter ficado barato para o Flamengo, o Flamengo pode fazer uma continha aí, né? Para facilitar o ajuste de números. O que você acha, Flávio?
Eu acho que o Michael tá sem dormir, coitado. Porque tá sobrando para ele, né? A briguinha dos dois e tal. Isso aí pra família do Michael. Mas eu me coloco no lugar dos outros. Eu tento fazer isso, né? Nas situações.
Tá certo.
Se fosse eu ia ficar desesperado. Pro Michael, a melhor coisa que pode acontecer na vida dele, talvez seja o melhor momento da vida dele desse ano, ele vai resolver, como foi dito aqui, o problema financeiro do tataraneto. E não adianta, ele é um profissional. Ah, ele joga no Flamengo, não tô comparando o Flamengo com nada. Simplesmente, ele é um profissional de futebol. O que que o profissional ambiciona? Ele ambiciona destaque, e o Michael já teve o seu destaque.
Dendi.
E ambiciona muita grana, qualquer profissional é assim. Ou seja, ele tem uma fortuna para receber. E fica esse mimimi de um lado e de outro. Então ele deve estar sem dormir, coitado. Sem dormir. Porque realmente é o momento maior da vida do Michael. Pode resolver tudo. Pai, mãe, tio, avô, todo parente mais pobrezinho que todos nós temos, né? As pessoas, a gente normalmente vem de origem humilde, Michael não é diferente. Pode resolver todos os problemas. Então eu espero que o negócio saia pelo bem do Michael. E os outros lá, eles que se viram, eles que entendem. A briguinha de cartola e prejudicar a vida de uma pessoa é muito complicado.
Nós vamos para um rápido intervalinho, vocês vão falar, claro, sobre isso. A nossa rede vai sair só um pouquinho, mas a gente segue com você pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, por todas as nossas plataformas, pela nossa AM620, a rede...
Fiz Michael para fazer...
E olha, para o Michael vai ser legal. Tomara que ele não tenha nenhum tipo de problema. Esse rapaz tem um problema de depressão muito sério. Ah, muito sério, ele foi muito cuidado, esse rapaz, em razão do problema de depressão. E lá não é fácil, o Vanderlei sabe disso.
Ah, mas aí usa o método do Candinho.
Hã?
Usa o método do Candinho.
É.
Quando o Candinho, ele falava, ele estava na Arábia quando ele estava muito triste, muito chateado. Ele abria a conta. Ele olhava o saldo
então, e estava na hora. É o seguinte, se você ficar tristinho, entendeu? Da Arábia,
cada
cultura árabe, que é mais complicada, coisa ali pro brasileiro viver. Puxa extrato bancário, isso. Michael. Sabe, você vai ficar felizão. Sabe? E tomara que ele tenha sucesso, rapaz.
Claro,
que é um cara muito boa praça.
Né? E esse clube vai jogar o Mundial. Pode jogar com o Chelsea a semifinal.
Tá vendo? Isso,
eu quero que ele tenha
aquele
sucesso.
Aquele quase gol do Chelsea.
Contra
o Chelsea, o Palmeiras joga a final com o Al-Hilal.
Tô torcendo muito, muito para que tenha sucesso o Fábio no Fluminense. Tô torcendo muito para que o Fábio tenha sucesso no Fluminense. Acho que a saída dele do Cruzeiro foi uma saída sem jeito.
Ah, o Fábio Goleirão.
Sem jeito.
É isso aí.
Feita pela nova administração do Cruzeiro. Então, já que foi inevitável a saída, eu quero que ele tenha sucesso, tomara que ele tenha sucesso no Fluminense, tem história e a gente tem que respeitar a história do Fábio, que está marcado de maneira muito forte na história do Cruzeiro, nos bons momentos e também nos maus momentos com a queda do clube, claro.
Como diria Rafael Sobis, você acha que ele vai tirar as mãos quando ele for jogar contra o Cruzeiro?
Pô, ele vai colocar seis mãos.
O Rafael Sobis que tirou o pé, ele vai tirar as mãos.
Seis mãos. Olha, gente,
vai virar o povo.
Vamos falar de outro... Professor Rogério Ceni, né? Grande goleiro, técnico do São Paulo. O São Paulo está se preparando. Abre a participação enfrentando o Guarani fora de casa, né, Bruno?
Eu acho que isso é.
Esse é o jogo, né? O jogo que abre o Paulistão pro São Paulo. Que está discutindo aí números de camisa, mas isso daí é só uma discussão protocolar. O problema é se vai ter time que o professor suspira. Centroavante não vai contratar mesmo, a gente sabe, pelo menos até agora. A vida do Pablo não está definida, ele vai ficar lá. Dizem que ele quer sair, ele quer mesmo pro Atlético Paranaense, ele dá desconto, ele só quer receber o atrasado. Enfim, que São Paulo vocês esperam? São Paulo de hoje para estrear no Campeonato Paulista? Dá uma pitadinha sobre o São Paulo de tanta gente, Bruno.
Então, eu acho que o time não é muito melhor do que foi o time do ano passado, no papel, pelos jogadores que foram contratados até agora. Sim, talvez pelos reforços, um perfil um pouco diferente, um time mais de força do que de troca de passes, mas também não tem uma posição que é muito carente no São Paulo, desde que o Antony foi vendido, de um cara que quebra a defesa com drible, né? Que o São Paulo, em alguns jogos, e no Campeonato Paulista isso vai acontecer bastante, ele vai jogar principalmente em casa contra adversários mais fechados, e o São Paulo não tem um jogador que tem o drible curto para quebrar a defesa. O Nicão não é esse tipo de jogador. O Nicão é um cara de força, é um canhoto que joga pela direita, gosta de cortar para o meio, bate de média e longa distância, mas não é esse jogador de drible, que o São Paulo chegou a cogitar o Soteldo, que seria excelente, né? Mas não deu negócio. Então esse tipo de jogador o São Paulo não tem e continua sendo uma deficiência. O elenco, acho que é um elenco assim, muito parecido com o do ano passado, não acho que melhorou nem piorou muito, está mais ou menos na média, saiu um outro, chegou um outro, mas nada que mudasse o nível do elenco, e que também aquela campanha para não cair não foi real no Campeonato Brasileiro. Não é time para ser campeão, bem longe disso, né? Está bem abaixo, principalmente dos três principais times do país, mas aquela campanha para não cair também não é compatível com esse elenco. Esse elenco ele não é, faz uns três anos que está mais ou menos junto, ele em 2018, 19 e 20, ele ficou em zona de Libertadores, que é isso. Em 2021, ele começa muito mal o brasileiro. Ele só vai vencer na décima rodada. Por isso que ele briga para não cair. Que depois da décima rodada é uma campanha de zona de Libertadores. Então, o início muito ruim do brasileiro, que aí pode colocar... que começou com o time muito estourado, que virou uma temporada na outra, não poupou ninguém no Paulista e começou o brasileiro com o time todo estourado. Aí só foi vencer na décima rodada. Mas depois disso, a campanha é de sétimo lugar, mais ou menos. Então... não acho que vai brigar para não cair de novo, a não ser que aconteça algo anormal, mas está bem longe de brigar com Flamengo, Palmeiras, Atlético. É um time de meio para cima de tabela de brasileiro, como já era o ano passado.
Fala, Flávio.
Ah, o Campeonato Paulista para São Paulo é muito importante, porque é o título que ele pode ganhar, né? Mas só que esse ano, eu entendo que o Corinthians e o Santos também, é o que eles podem ganhar. Não vejo, mesmo o Corinthians com todo esse barulho, jogador caro, tem três grandes, três que brigam. Flamengo, Atlético e Palmeiras. Não mudou nada. Mudou nada. Então, eu não sei se o São Paulo vai transformar o Paulistão em Champions League como ele fez o ano passado, mas é o campeonato que ele pode brigar. Mas eu acho que um time muito... como disse o Bruno, bem parecido com o do ano passado, time de nível, time de meio de tabela no brasileiro, e pode ganhar eventualmente um campeonato regional. Mais que isso, eu não acredito. Não.
Eu sei que você não suspira pelo Paulistão, o Nilson vai falar. Eu acho que o Paulistão, que já foi citado várias vezes, né, para muita gente, não é pré-temporada. Respeito quem entende diferente. Não é uma pré-temporada. Tem taça, é importante. Os times tiveram tempo para trabalhar. Pode ver, há quanto tempo? Então, o Nilson fez um discurso aí, porque não consegue acompanhar os treinamentos, porque é verdade. Então, os caras estão treinando aí. Então, tem tempo para trabalhar. Os clubes elogiaram os elencos que trabalharam durante o período de férias. Os jogadores ficaram lá, ei, praia, vim aqui só para te ver, correndo para um lado, correndo para o outro, e que chegaram melhores do que anos anteriores. Os clubes elogiaram os elencos, né? E os times, os grandões, estão ensaiando, para mim é, não cola, o discurso de que o interior teve mais tempo para se preparar.
Ah.
Eu não acho aceitável Coitada. Isso. Claro, ganhar é uma outra coisa. Você pode jogar e perder. Mas o desempenho tem que ser cobrado. Tem que ficar diante dos olhos que os times estão voltando ajeitados. Porque se não se coloca que esse Paulistão é uma simples pré-temporada, é tipo de jogo treino, sabe? E aí acontece aquilo que já aconteceu várias vezes. Quem ganha comemora para valer, porque é bom dar a volta olímpica. E quem perde, já toma até biquinho. Olha aí, o técnico do Corinthians sub-20 tomou um bico. Para muita gente não tem a menor importância ser eliminado da copinha para grandão, pelo investimento que faz. Porque é grande o investimento do grandão na base e vai para a principal competição do país na categoria e é eliminado, então acontece alguma coisa, tem consequência. O técnico foi demitido.
Ah, isso.
Tá certo? Então eu só queria lembrar que eu entendo que o Paulistão é importante e é bom levar a sério, porque vai ter cobrança desde a primeira rodada, cobrança de desempenho, gente, não é de título que eu estou falando. Desempenho, futebol bacana jogado, puxa vida, tá arrumado, arrumaram o time, olha que legal. Isso eu acho.
É, você tem razão. O São Paulo é gozado, o futebol é uma coisa gozada. A gente, teoricamente, é isso que o Flávio falou. Na teoria, é Atlético Mineiro, é o Flamengo, é o Palmeiras, né? Teoricamente é isso. Mas eu lembro que até pouco tempo atrás, o Fernando Diniz dirigiu São Paulo foi líder do Campeonato Brasileiro por um tempão. E não ganhou o Campeonato. Todo mundo falava, esse ano aqui vai ganhar. Tá com chance de ganhar.
Chegou a ficar 8 pontos na frente?
Né? Sete pontos na frente. Todo mundo tá apostando que o São Paulo seria campeão brasileiro. E
depois quase o Inter ganhou no mesmo ano ali.
Então, futebol tem umas coisas que a gente precisa esperar um pouquinho. Início de temporada, se a gente gravar um monte de coisa que a gente fala em início de temporada, a gente fala um monte de bobagem. Né? Porque muita coisa dá ao contrário daquilo que a gente imagina na parte teórica, né? Eu aguardo um pouquinho. Acho que o Campeonato Paulista é isso aí. A gente tem que. Torcedor não tem essa de achar que não é importante título não do Paulista. Eles querem ganhar. E o São Paulo está defendendo o título paulista, porque é o atual campeão paulista. Acho que fará terá um desempenho bem melhor do que a temporada passada. O São Paulo tem chance de ter um desempenho melhor. Uma Copa do Brasil, por exemplo, o São Paulo tem chance de ganhar. O Atlético Paranaense não chegou a uma final de Copa do Brasil? São Paulo tem chance de ganhar uma Copa do Brasil.
Vai jogar Sul-Americana, que dá pra brigar.
É, pode brigar numa Sul-Americana. Então eu vou esperar um pouquinho pra falar, sabe? Porque eu acho muito prematuro a gente falar alguma coisa. Pode pegar um Palmeiras, que eu não acredito.
Você está dizendo que tudo pode acontecer.
Não. Eu estou dizendo que você só apostar nesses três... Que não, teoricamente não, entendi, são entendi. Superiores.
Não, Flamengo, mas o Flávio está indo na lógica.
Não, na lógica. Flamengo, Internacional.
Acho que para brasileiro só os três.
Então.
Agora os outros.
Por exemplo, Copa
no Brasil, não, que São Paulo não é do ramo.
No início,
mas uma Sul-Americana.
Se você voltar no ano passado, alguém apostaria que o Inter seria rebaixado?
O Grêmio, né?
Ah, desculpa. O Grêmio seria rebaixado com o time que tem? Então, por isso que eu estou dizendo: futebol tem umas coisas meio malucas. É? Então o Grêmio, ano passado, olha o time que tem o Grêmio aí, tinha jogadores de alta qualidade, vai brigar lá na ponta. Então vamos esperar um pouquinho, porque eu vou imitar agora o Juvenal Juvencio, o falecido Juvenal. Não ouvidem do tricampeão mundial. Não, Flávio, ouvidem do São Paulo.
E a gente não pode ouvidar.
Não ouvidem do São Paulo.
E esse Corinthians? Tá só no aquecimento para estrear no Campeonato Paulista contra a Ferroviária em casa, né? O jogo do Corinthians é contra a Ferroviária.
Que tá com
um
belo time.
Então, dizendo
bem arrumadinha.
Aí, continua encaminhada a conversa.
Técnico Elano.
O Diego Costa. Encaminhada.
R$1.300.000, verdade?
Eu não sei. Eu só sei que.
Onde é que tem esse dinheiro para pagar?
Eu só sei que desde a história do Cavani, quem tá soltando rojões é o professor Silvinho. Silvinho, você é um cara que tem luz, cara. Porque o que você tomou de pancada antes do Natal, vai, pra gente não brigar, antes do Natal, né? Aí veio a história do Cavani, você passou um Natal em paz com a sua família querida. A virada do ano, Aí colocaram, além do Cavani, o Suárez na conversa. Depois do Suárez. Bruno, me lembra os nomes aí. Que
ah, Ivanovic, o Cristiano Ronaldo. Pra nós não tem esse negócio, né? O Lewandowski.
Colocaram.
A gente é. Opa, tá
um elenco que... de goleador. É. Só na conversa. Sabe como é que é? Só na... Colocaram, por enquanto.
Com a gente é assim mesmo, pô. Esse Lewandowski. É o melhor do mundo? Vem. Pagamos.
Na conversa, né?
É lógico.
E aí? Eu queria entender como é que pagam
em 300. E o Silvinho passou. O projeto
vai ser o patrocinador, eles estão falando isso.
Que a virada do ano pro Silvinho foi uma maravilha, ele terminou em paz, porque ele não tinha sossego. Você sabe disso, que ele não tinha sossego. Sim. Ganhando pau, empatando pau, jogando pau e tal. Então, eu não falei que ele é o Guardiola. Atenção, você que costuma entender errado. Eu sei que ele não é o Guardiola em forma. Mas eu não sei se merecia tanta pancada, porque o Corinthians estava numa pindaíba. E o Corinthians alcançou a Libertadores, cara.
Foi exagerado, as pancadas foram exageradas.
Então, mas não importa isso. Eu sei que vale simpósio. Mas eu estou dizendo que a história do centroavante refrescou a vida do Silvinho. E ainda não acabou isso, porque pode até chegar, não estou duvidando, mas agora o encaminhamento é com o Diego Costa. E ainda assim o Silvinho está a algumas horas de estrear no Campeonato Paulista em paz. Pô, foi bom esse negócio pro Silvinho.
Eu acho que a paz dele vai durar pouco. E é simples, é fácil dizer por quê. Eu concordo muito com o Parreira quando ele fala que opinião pública é uma caixa de ressonância. Não tem opinião pública, é o que a gente fala. E tem sempre que ter um técnico pendurado para dar assunto, dar tema e tal, não sei o quê. Vai pendurar o Rogério Ceni? Não. O Abel? Não. A não ser que o Palmeiras perca os dois jogos de novo, né? E aí o Abel já fica ameaçado. O Carille? Não. Então tem que ser o Silvinho. Então, se ele ganhar de 3-0 da Ferreira, fala. Fraco. Com esse elenco tinha ganhado 6. Então é assim que eu acho. O Corinthians está contratando um monte de jogador de nome, mas de idade também. Então vão querer colocar todo mundo para jogar junto. Colocar todo mundo para jogar junto vai ser um prato cheio para os outros. Eu quero ver quem vai correr atrás da molecada que vai jogar contra o Corinthians. Então, realmente eu acho que é quase que uma cilada pro Silvinho. Esse monte de jogador de nome e de história. Mas que hoje já não tem mais a mesma força física. Claro que o cara sabe jogar bola, óbvio. Vai esquecer. O Renato Augusto joga pra caramba, pô. Mas ele não pode jogar todo jogo. Tem que ter alguém pra correr, pra pegar a bola. Senão você não recupera a bola. Você mete um molequinho aí, um Vinícius, um projeto de Vinícius Júnior, ele mete a bola na frente. Como é que você vai pegar? Quem é que vai marcar nesse time? Ontem o Vampeta montou um time aqui, o campeonato de veterano seria imbatível. Então esse é um pepino. Então eu acho que é uma cilada pro Silvinho, que ele vai continuar sendo atacado, porque não tem outro para atacar, né? Então ele vai ser atacado. Ganhar da Ferroviária só de 3 não dá. Acho que o Corinthians, de novo, a chance do Corinthians é o Campeonato Campeonato Paulista, Copa do Brasil, o Corinthians também vai muito bem. Campeonato Brasileiro, acho que não tem fôlego para encarar os três grandões e fica por aí.
Libertadores.
E a Libertadores?
Vanderlei. Copa do Brasil, São Paulo não sabe disputar, não deveria nem disputar, não é do ramo. Vai perder. E Libertadores não é a praia do Corinthians, cada um na sua. Corinthians sul-americana, essas coisas não é pro Corinthians.
Já ganhamos.
A Copa do Brasil ele pode ganhar. Campeonato Paulista, então, nossa senhora. Ele é um monstro. Corinthians, o maior favorito do Campeonato Paulista é o Corinthians sempre. Esporte Clube Corinthians Paulista. Retalta bem isso, né? Copa do Brasil, ele vai buscar e tal. Libertadores não é pra praia dele.
Olha,
aí cai o Silvinho. Ele perde de qualquer Guarani do Paraguai aí, como sempre perde, e vão encher o saco do pobre do Silvinho.
Olha, a família Prado está nas páginas. Mas, meu caro Nilson Santos.
Eu, ao contrário do Flávio, boto fé no meu Coringão. Ah, boto.
Ai, meu Deus.
Estamos fazendo um belo time, gente. Opa! Cássio, Wagner, Gil. Fábio Santos, Paulinho, Renato Augusto. É
isso que o Nilson está falando.
Juliano, Roger Guedes.
O Flávio falou.
É, então. É um time de respeito.
Meu pai falava muito, é bruta.
Hã?
Meu pai falava, a Vecchiaia é bruta. É
bruta, mas tem os meninos ali, tem Adson.
Mas vou tirar os meninos para botar os velhos tudo junto, não, esse é o problema.
Não,
se mesclar.
Mas vai dar uma mesclada.
Mas não dá, porque a torcida vai encher o saco.
Vai dar.
Mas cadê o Zé? Como é que põe o William no banco? Como é que põe o Renato Augusto?
Mas os velhos vão pedir. O que eu sei ali do Corinthians, e como é que fala? Que é fonte quente, térrima. Que nem a minha neta fala assim, tá super quente, quando eu vou aqui brincar de esconde-esconde, é fonte quente, térrima, que os caras jogam com o Silvinho. Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, os líderes do Corinthians, eles são...
Ele é competente e é bom cara.
Isso, são grandes parceiros do Silvinho. Grandes parceiros, que eles têm uma amizade que transcende lá o só treinamento e jogo.
Ótimo.
Sabe, a amizade é muito grande. Então esses caras, eles não são bobos. Eles vão saber quando eles vão poder jogar. Aí dá pra dar uma mesclada, porque o time é bom, gente. O time não é nada ruim. Paulinho é um baita jogador, é mesmo com idade. Renato Augusto, meio campo, Juliano, meio campo.
Eu acho que o jogo sim, o jogo não, todos eles funcionam muito.
Então, mas...
Como é que vão encher o saco pra jogar todos os jogos?
Não, não dá, né? Eu acho que eles são cabeça, os caras vão querer dar uma... O Fagner é um cara que tem um preparo físico extraordinário. E já é veterano, o Fagner. O Fábio Santos é um cara que tá rendendo ainda. O Gil, o cara que tá rendendo. Lá na frente, se vier o Diego, se vier um matador, um centroavante, como o Diego Souza, o time fica forte.
Tem que falar, então, porque aí dá um sossego pro Silvinho.
Então, meu amigo, sim, eu boto fé no Coringão.
Isso ajuda
o Silvinho. Outra coisa que eu lembro aos senhores, viu? Depois que reabriu para público, o Corinthians não perdeu em casa. Não perdeu um jogo sequer, né, Bruno?
Sim.
Tô certo, né?
Tá certo.
Não perdeu um jogo sequer dentro de casa.
Acho que só empatou um e ganhou todos os outros. Empatou só com o Grêmio.
Exatamente.
O time melhorou.
É.
Não é por causa da torcida.
Não, é. Peraí.
Tem muito a ver com o Silvinho.
Pera um pouquinho. O time melhorou, mas, pô, é muita coincidência. Quer dizer, jogou em casa, o time ganhou todas.
Coincidiu.
Então, quer dizer,
chegaram os reforços.
Perdendo lá
de
Guarani do Paraguai.
Eu acho que.
O Del Valle.
Não,
apanhou lá.
Pra ganhar desses malacos lá dentro de casa. Malaco, pelo amor de Deus, né? É malaco, senão os caras
metem.
É, você não processo. Pra ganhar desses malacos dentro, malaco da bola, né? Dentro
rodados,
lá.
Rodados.
Rodados dentro da arena do Corinthians vai ser um parto.
Pacaembu era muito mais arena e perderam, empataram.
Não é, não. Pacaembu não é mais arena, não. Aquela arena lá é um inferno. Não, pra ganhar do...
É bom o casa cheia.
Pra ganhar
é bonito o cenário.
Pra ganhar do Corinthians.
Se o time for uma droga, não tem jeito.
Sim, mas pra ganhar desses caras, são rodados. Dentro do estádio do Corinthians não vai ser fácil. Não vai ser fácil. O Corinthians vai ter um. Olha, pode ser uma grande surpresa o Corinthians esse ano. Principalmente se contratar o Diego Souza.
Mas e se por acaso não
Diego,
for?
Costa. Se contratar o Diego Costa. Tem tanto Diego.
E se por acaso,
Diego
não, Riva, e se por Diego acaso Costa, não for?
Se por acaso é azar do Corinthians. Dane-se. Eu tô botando a maior fé. E vocês me decepcionarem. Dane-se.
Tá certo. Tem um minuto, Bruno.
Eu tô botando fé, pô.
Não, tecnicamente é o time que talvez mais se aproxime dos três ali. Foi quinto no Brasileiro ano passado. Quando chegaram os reforços, me cresceu. Tava em quarto até a última rodada. O Fortaleza passou no último jogo. O Corinthians ficou em quinto. Mas tem a questão da expectativa, isso é perigoso, principalmente para um treinador que não tem, assim, um grande, não é tão popular, assim, na torcida, na imprensa também, ele apanha bastante, então fica essa expectativa e tem que deixar claro desde o início, os caras não vão jogar todas, porque é um jogo em que você mete o William no banco, porque não dá para jogar todas, e perde, aí você fala, mas como é que o cara põe o William no banco? O outro jogo põe o Renato no banco, mas como é que põe o Renato? Não dá, eles não vão jogar 80 jogos no ano, então isso tem que deixar bem claro desde o início.
Bruno, um abração pra você. Flávio Prado, um abração pra você. Nilson César, um abração pra você. Bom retorno. Não
arrumei encrenca hoje.
Não, arrumou aqui. Você nem percebeu que você arruma tão facilmente.
É, só falei coisa natural.
É, atenção. Vem aí, muita informação. TV Jovem Pan News no ar. Informação o tempo todo pra você. Um sucesso. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
De hora e 59 minutos, estamos de volta com o Top of the Hour. Ministros do Tribunal Superior Eleitoral estudam pautar a exigência do passaporte vacinal nos locais de votação das eleições deste ano. A medida tem o objetivo de reforçar a importância da imunização entre os brasileiros. Por outro lado, os magistrados sabem do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro em não se vacinar. E isso, obviamente, pode causar mais um desgaste entre as instituições. Vamos para a judicialização, Bruna Tornai e Diogo Schelp. Diogo?
Olha, eu sou contra essa medida. Eu acho que ela não faz nenhum sentido. Ela pode até estimular, como se diz aí, a vacinação, mas o efeito vai ser ainda pior, ainda mais negativo, né? Porque aqueles que não querem se vacinar, que estão aí acreditando nesses discursos anti-vacina, vão ter mais uma convicção de que tudo isso não passa de uma questão política ou que o objetivo é prejudicar, eventualmente, quem queira votar no presidente Jair Bolsonaro. Eu acho isso uma medida que retira um direito fundamental e democrático do cidadão brasileiro, que é poder exercer o seu voto, né? Eu acredito que o passaporte da vacina poderia fazer sentido em outros momentos aí da pandemia, ou se não houvesse uma adesão muito grande da população a ela, mas isso falando de outras atividades. O voto é sagrado, não pode ser impedido, não pode haver restrição a esse voto, além das restrições que já existem e já estão previstas em lei.
Bruno Tornalai, abuso de poder?
Veja, é estranho, porque a gente tem uma adesão muito alta da vacinação no Brasil. A gente vê ali o Ministério da Saúde toda semana comemorando a alta adesão por parte da população brasileira, a campanha aí que foi estabelecida, as agendas de vacinação. Então, eu não entendo por que o Tribunal Superior Eleitoral tirou essa da cartola, né? Se tem aí mais de 90% da população aderindo, livre, espontânea vontade.
Diogo, eu até aproveitando, nós tivemos um problema de comunicação com a Bruna, eu fiz a pergunta para ela sobre abuso de autoridade. Você classifica dessa forma ou você acredita que, mais uma vez, nós estamos nas decisões políticas e aquela politicagem que sempre aparece para tentar mostrar um pouco mais de poder sobre o outro?
Não, William, eu não acho que seja abuso de autoridade. A gente precisa lembrar que essa medida não foi adotada ainda, né? A notícia é que ela está em estudo. O que me parece é que há, em todas as instâncias do poder público, um voluntarismo, né? Uma vontade de fazer o bem, de fazer o que acha que é certo, sem medir muito as consequências, né? Então, de ideias boas, o inferno está cheio, é o que se costuma dizer, né? Então, ideias bem intencionadas. Então, por trás de uma boa intenção, que é supostamente a de incentivar a vacinação, você cria, se a medida fosse aprovada, um problema ainda maior. Eu duvido que uma medida dessas seria aceita em outras instâncias. Quer dizer, isso aí teria uma oposição a isso tremenda. Eu acredito que, mais do que abuso de poder, é mesmo mais um daqueles exemplos em que burocratas que ficam ali pensando no que fazer acabam tendo ideias ruins.
Você acha que isso tem uma motivação política?
Não, eu não acredito que tenha uma motivação política, viu, William? Seria muito leviano chegar a essa conclusão. Mas ela pode, sim, ser entendida como uma medida política se for aprovada, né? Certamente, se fosse aprovada uma medida dessas, a conclusão que se poderia tirar, ou eventualmente, é de que ela foi calculada, arquitetada, para prejudicar o presidente Jair Bolsonaro.
Diogo, obrigado pela participação. Bruna Tornai também. São 2h04. O Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira o cronograma oficial de abertura das inscrições para o ProUni, Sisu e FIES. A repórter Yasmin Costa traz os detalhes desse cronograma.
As inscrições do Sisu e do ProUni serão abertas em fevereiro e as do FIES em março. No Sisu, o prazo vai do dia 15 ao dia 18 de fevereiro. Já o ProUni, as inscrições começam no dia 22 de fevereiro e seguem até o dia 25 do mesmo mês. Já os interessados no FIES poderão se inscrever entre o dia 8 e 11 de março. Os programas do Ministério da Educação ofertam vagas para universidades públicas e privadas ou financiamento de vagas em instituições privadas. Segundo o Ministério da Educação, serão oferecidas mais de 100 mil vagas para o FIES em 2022, mas o MEC ainda não divulgou a quantidade de vagas que serão ofertadas para o SISU e para o PROUNI este ano. A expectativa é que os editais dos processos seletivos sejam divulgados ainda esta semana.
Em negociação com o governo, servidores públicos federais não descartam greve geral. De Brasília, Franci Rodrigues.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.